A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Jé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 412, chegando no dia seguinte ao empate entre Flamengo e Palmeiras em São Paulo, 0-0. Não tivemos gols, mas o Flamengo segue tendo um bom retrospecto jogando contra o Palmeiras nos últimos anos, ainda mais dentro do Allianz, né, do estádio palmeirense. Um 0-0 que a gente vai analisar aqui, também já projetando um grande desafio nessa temporada, que é a visita ao Bolívar pela Copa Libertadores. Eu sou o Jorge Natan, hoje vou estar junto com o Fred Gomes, também com o Arthur Mullenberg, e o Caio Mota está chegando daqui a pouco. Sejam bem-vindos, meus amigos. Vou começar com o Fredão está ajeitando ali a eliminação ainda. Mas Fred, já chega aí com a gente para falar um pouco sobre esse Flamengo e Palmeiras. 0-0, Flamengo segue invicto, perdeu a liderança na questão dos gols pró, agora o líder é o Bragantino, mas um resultado que, acima de tudo, mantém o Flamengo ali com um bom retrospecto diante do Palmeiras. Todo mundo queria a vitória, mas não é de se jogar fora esse pontinho, né?
Fala, Tanzinho. Fala, Arthurzão. Verdade, não é de se jogar fora. Acho que pelas circunstâncias do planejamento que o Flamengo fez, e aí a gente tem que entender o que acarretou que De La Cruz e Pedro chegassem desgastados para essa partida, porque se eles estavam com risco de lesão, como disse o Tite, é porque eles se desgastaram anteriormente. Será que não poderia ter sido feita melhor a gestão em outras partidas? Eu até gostaria de perguntar isso, mas eu não estava presente em São Paulo, nenhum de nós estávamos aqui da cobertura do Flamengo, para perguntar justamente se isso poderia ter sido feito de uma maneira antecipada. Você tira, por exemplo, Pedro, De La Cruz e outros do segundo jogo contra o Nova Iguaçu, por exemplo, poupa contra o Atlético Goianiense, diante daquele gramado lá que a gente viu, de repente deixa um ou outro no banco contra o São Paulo, que até aconteceu, né? O Luiz Araújo começou no banco, assim como... e o Arrascaeta, que nem jogou, né? Então, acho que talvez isso pudesse ter sido feito de forma antecipada por conta dessa decisão com o Palmeiras, né? Não decidiu nada, na verdade, mas é sempre importante para a torcida ganhar pontos, ganhar do Palmeiras. Mas é isso, acho que não é um ponto de se jogar fora, e principalmente na questão da violência do Palmeiras, né? Acho que às vezes a gente fica podado de não poder citar uma coisa assim, um ponto negativo de outro time por conta da imparcialidade que nos é cobrada, mas o Palmeiras bateu demais. O Bruno Henrique sofreu 8 faltas, o Gustavo Gomes, se toma um cartão amarelo em outra pancada que ele já tinha dado no Bruno Henrique, talvez não desse a segunda, que rendeu o primeiro cartão. Então o Palmeiras bateu demais, muito mesmo, assim, antijogo mesmo, coisa feia. E foi um resultado que a torcida não esperava, mas não perdeu, manteve uma distância em relação ao Palmeiras e manteve-se na liderança juntamente ao Bragantino, só perde na questão dos gols pró. Isso na frente acho que o Flamengo consegue resolver.
Boa, Fredão, tamo junto. Daqui a pouco a gente vai aprofundar todos esses temas, questão, né, das faltas, a questão também de poupar ou não da gestão do elenco. Tenho certeza que vai dar pano para a manga, mas o Arthur Mullenberg está com a gente aí também, com o seu estilo, seu Madruga, Arthur. Você estava aqui desabafando em off, né? De como você achou chato, né, o jogo. O jogo, de fato, não teve a qualidade esperada aí para os dois times de tão bom nível e os dois maiores aí, os mais vencedores dos últimos anos. Ficou faltando muita coisa nesse jogo, principalmente gol, né, Arthur?
Boa tarde, Natan, meu amigo, Fredão, galerão aí que tá no chat, obrigado. Cara, jogo horrível, pô, jogo horrível. Se considerar que são os dois times menos pobres do Brasil, né, com jogadores mais valiosos, ainda assim não conseguem fazer um espetáculo maneiro. A porrada comeu direto, sem pô, nenhuma... O juiz não mandou os caras parar de bater, cara, não deu um cartão. Totalmente intimidado ali pelo ambiente... E o Flamengo prejudicado nisso daí, né? Contudo, o saldo é positivo. É positivo. Apesar de ter perdido 2 pontos, o Flamengo se livrou de uma situação embaraçosa, que era aquela liderança na matinê, né? Que isso não faz bem pra gente, isso não é por causa de time gigante. Eu acho que fica mais tranquilo pra gente. Não é que a gente queira que o Flamengo perca pontos. Mas, cara, é muito difícil você se manter por 38 rodadas no topo. A gente já sabe disso. Então, vamos nos ajudar... Vamos ficar por ali nas imediações do G4. Eu acho que o Flamengo tem futebol para ganhar esse campeonato. sem maiores esforços, sem sacanagem, pelo que a gente viu o outro do Palmeiras, que é o segundo, teoricamente, é o segundo time melhor do Brasil, mais pica. Os caras precisaram bater pra caramba pra segurar um 0x0 com a gente, amigo. Então, pô, teoricamente, a gente vai passar passeando aí pelas próximas rodadas. Eu espero que isso aconteça, até pra gente poder se dedicar com bastante afinco e com os melhores jogadores às outras competições, no caso, Libertadores, que é o que vale, né? Vamos nessa, tamo aí. Hoje a conversa vai render bem. Já tô no fechamento com o Fred aqui, nesse negócio da porradaria. Isso aí já me deixa mais seguro pra poder meter a corneta.
Beleza, ó, já que você falou disso, vai render, até porque o Caemota tá aqui, ó, pronto pra discordar do Arthur, como sempre. Caemota, seja bem-vindo, meu amigo. Tava olhando aqui, retrospecto, Flamengo não perde agora, né? Óbvio que esse Brasileirão ainda vai ter o jogo do retorno, mas já são quase 7 anos sem perder em Brasileirão aí para o Palmeiras. As únicas 2 derrotas aí nesse período foram em jogos que, obviamente, valiam muito, né? A Supercopa, principalmente a final da Libertadores de 21, foram as 2 vezes que o Flamengo perdeu. Impressiona também, né? Como o Flamengo vem fazendo frente a esse time multicampeão do Abel Ferreira. E ontem, mais uma vez, o próprio Abel falou: eu não consigo ganhar o Flamengo em casa. Mais uma vez, o Flamengo não venceu, mas também não foi derrotado.
Fala, Natan, Fredão, Arthur. Boa tarde a todos. Queria começar aqui falando... Você brincou aí sobre a questão das discordâncias entre eu e o Arthur, aproveitando esse gancho, porque a gente está vivendo uma época onde a gente está perdendo o direito democrático de discordar. E discordar é das melhores coisas que existem para qualquer debate. Assim, a gente muitas vezes não consegue emitir uma opinião ou levantar questionamento simplesmente pelo fato de que a discordância com a opinião do outro, muitas vezes nossos consumidores, faz com que a reação seja muito... muito agressiva, entendeu? Acho que a gente vai discordar em alguns momentos aqui sobre as questões do poupar ou não poupar, ou como poupar, quando poupar. Eu vou discordar também da questão da partida, que eu vi que foi muito criticada ao longo das últimas 12 horas aí, e eu acho que um jogo desse nível de enfrentamento vai ser mesmo muito mais estudado e amarrado e tático. A gente vai discordar de muitas coisas aqui, e o legal da vida é discordar, e você discordar não quer dizer que você está criticando A, B ou C, você está apenas tendo uma outra opinião e trazendo aqui para reflexão. Falo isso porque nos últimos 2 episódios, os nossos questionamentos sobre o como, quando e por que poupar gerou muita reação em cadeia, pelo menos eu senti esse feedback dos torcedores, sendo que a gente está aqui levantando debates, levantando opiniões, levantando questionamentos, e cara, eu acho que às vezes levam muito a sério as nossas opiniões. A minha, a sua, a do Fredão, a do Arthur. A gente está aqui só apenas dando um outro ponto de vista e está tudo certo. E aí fica aquilo, quer gerar crise, quer gerar problema, quer gerar nada. A gente tem muito mais o que fazer. A gente está apenas aqui se divertindo na hora do almoço, conversando, levantando opiniões. Então, viva o direito democrático de discordar e entender que a discordância está tudo certo.
Boa, tá certo. Então, a gente já viu que vai ter bastante discordância hoje. Galera que tá com a gente, como disse o Caê, se divertindo aqui na hora do almoço, obrigado pela audiência, quem tá nos acompanhando ao vivo no YouTube do GE, a Corina Francisca, Juliano Vieira, Lucas Miato, Pedro Lima, Murilo Almeida, Renato dos Santos, Neymar Júnior, só que escrito de outra maneira, Francisco Matos, a Helena também, sempre conosco, Anderson Araújo, Vitória Cândido, dizendo que finalmente tá ao vivo conosco, a gente vai mandando aqui os abraços ao longo da tarde, até porque... O Fred Gomes, rei dos abraços, está aqui com a gente. Mas vamos aumentar essa audiência aí, galera. A gente tem tido uma audiência melhor aí nos últimos dias. Tá baixa a audiência hoje, vamos subir essa audiência. Vamos dando like. Dando like aí a gente consegue aparecer para mais rubro-negros, então mais gente chega conosco. Fred Gomes, meu amigo, ainda não é a hora dos abraços, mas chegou a sua hora de falar. Você comentou sobre a questão de poupar. Eu acho que a gente pode começar falando sobre isso, né? Que é um tema que movimentou bastante desde ontem. Porque o Pedro entra no intervalo, né? O Carlinhos não consegue ter um desempenho logo de cara, e até tem uma oportunidade que eu acho que ele deveria ter finalizado, não finalizou. O Pedro ajuda mais o time, principalmente o De La Cruz também entra no segundo tempo e muda muito o ritmo. E eu fiquei refletindo também, cara, você imagina, ontem foi dia de Real e Barça, por mais que tenha uma distância grande entre os dois times, ou quando é no começo da temporada, logo na terceira, quarta rodada, não dá para imaginar Real e Barça poupando seus titulares num clássico, né, dos dois principais times do país, Ah, beleza, tem Champions ali na quarta-feira, mas é 100% do que tem de melhor. Como dizia o Jorge Jesus, a gente sempre acaba invocando ele aqui, evocando ele, né? É, colocar todas as carnes no assador. Achei que era dia para isso ontem, mas houve essa gestão, como você falou, tem que se questionar o Tite e a comissão técnica, mas talvez o Flamengo, com todos os seus jogadores em campo, desde o começo, De La Cruz e o Pedro principalmente, poderia ter tido um resultado melhor?
Acredito que sim, Nathan. Sim, acho que o De La Cruz é a alma desse time, né? Um jogador insubstituível, não tem outro no futebol brasileiro, não tem outro no futebol sul-americano, talvez. É um cara completamente singular. É, e o Pedro é o melhor centroavante da América do Sul também, com sobras. Então, realmente faz muita diferença. Mas foi o que eu te falei, assim, talvez pudesse ter poupado os jogadores em outras partidas em que a exigência do adversário fosse menor, para não deixá-los desgastados de tal forma que representasse um risco de lesão. Então, acho que foi mais essa questão de saber quando poupar. Porque eu nem acho que eles pouparam pensando no Bolívar, não, Natanzinho. O meu entendimento é que eles pouparam porque os caras estavam para estourar. Até porque, se você pensa assim, outros jogadores serão poupados contra o Bolívar, o Tite deixou isso claro. É, tem jogador cansado mesmo. Hoje a gente soltou uma matéria que o Fabrício Bruno, segundo o CIES, o Observatório do Futebol, que eles fazem diversos rankings de acompanhamento, Fabrício Bruno é o terceiro zagueiro que mais jogou no mundo nos últimos 365 dias. Ele só perde para um zagueiro, Fidel Martínez, se eu não me engano, do... Eu que subi a nota, mas esqueci o nome do amigo aqui do Saprissa, deixa eu ver aqui o nome do cara. É, Fidel Escobar. Fidel Martínez era o Neymarzinho do Equador que tinha, do Saprissa. E o Gil, o zagueiro do Santos, conterrâneo do Caê, que fez a maior parte desses jogos pelo Corinthians, superam o Fabrício. Pode ser poupado, é um cara que corre muito, não que ele corra errado, ele corre porque tem velocidade, corre para fazer o acompanhamento dos adversários. Eu penso assim, De La Cruz nesse jogo, que dá um ritmo, que acelera o jogo direto, talvez jogaria. Eu acho que vai jogar porque foi poupado agora, da mesma forma que o Pedro. Mas o Flamengo vai fazer essa gestão. Para mim, não foi de olho no Bolívar. Foi mais para descansar e não provocar a lesão que o departamento médico do Flamengo temia.
Boa. Ô Arthur, e você como torcedor, como é que viu, né, essa gestão? É que a gente já tinha conversado da outra vez, né? Talvez tenha faltado poupar durante o Carioca. Mas o Flamengo ontem, no primeiro tempo, eu acho que o Flamengo não correu grandes riscos de todo o jogo, né? Eu acho que os dois times tiveram só as chances de fazer seus gols, mas acho vi o Flamengo ligeiramente superior. Mas, cara, principalmente o De La Cruz faz muita falta, né? A postura do time com e sem a bola, quando ele tá em campo, é outra. Então, a gente lamenta, né, que o Flamengo tenha que ter jogado esse jogo com cara de final antecipada na terceira rodada, sem ter os seus melhores jogadores em campo desde o começo.
Nossa, poxa, Platão, tua pergunta parece uma arquitetura barroca, de tantos detalhes que tem. Eu gostaria de falar de cada um deles, cara. Na moral, primeira coisa, a questão da tabela, né, de um jogo como esse, juntando, que bota dois dos melhores times do país frente a frente na terceira rodada. É ruim por um lado, para o Flamengo é bom, porque foi lá. A gente sabe que, pelo menos do nosso lado, que o Flamengo vai se desenvolver, vai encontrar um futebol melhor, vai ser um time melhor mais para frente. Vai ser melhor pegar os caras aqui no Maracanã nessa fase. Agora, era de se esperar que houvesse muito estudo, pouca ação no jogo. Eu acho que é normal. Até porque o Palmeiras já tinha perdido um jogo no Brasileiro, né? Estava precisando se garantir, não seria bom para eles perder outra. Seria catastrófico. E para o Flamengo também, os caras não. O Tite não se empolgou tanto assim para ganhar esse jogo. Não achou que valia tanto a pena, achou que perder o jogo, o prejuízo era maior do que o lucro que viria de uma vitória. Eu não entendo mesmo a questão das poupadas, né? Essa gestão de elenco é muito difícil para mim, que sou leigo, entender. Claro, a gente faz um programa aqui, aí o Caê mostra lá um monte de razão, eu saio entendendo, mas foi só até acabar o programa. Depois de acabar o programa, eu volto a ser burro. Né? Eu ontem falei, porra, tem que botar todo mundo, que é isso? E o De La Cruz, que aliás já está sendo chamado por aí de De La Cruyff, pô, meu irmão, ele faz muita diferença. Né? Ele é um cara que une os setores do time do Flamengo.
Peraí, esse tipo... Vocês estão muito de La Cruzette hoje, gente.
Que isso,
eu tô Arthur? Totalmente, Caizão. Não corta meu barato, não, porque eu tô, porra, fã do cara. O cara, quando ele entra em campo, o Flamengo imediatamente muda de postura e passa a ser mais propositivo, chegar mais perto. Ele é um jogador raro. Ele é um jogador raro e eu estava conversando aqui no começo, antes de começar, estava falando aqui no Esquenta com o Natan, que eu vi o jogo do... Pô, vi o City duas vezes essa semana, né, cara? Que é um time infernal que não para de correr o tempo todo. Setos, cara. E na boa, o De La Cruz podia jogar ali, meu irmão. Podia jogar tranquilo, porque o ritmo dele é esse. O muro todo, o cara não para. Deve cansar mesmo, deve ficar estourado. E será catastrófico se o Flamengo tiver, por acaso, uma derrota horrível lá no Alto do Morrão na quarta-feira. O empate já vai ter que ser considerado bom pelas questões da altitude e tudo mais, né? Mas perder lá vai ser muito ruim. E com o De La Cruz baleado, cansado, pedindo para sair, não vai ser bom. Então, espero que essa medida de ter botado ele para jogar só o finalzinho do jogo ontem nos ajude a ter um time mais forte lá no Morrão. É isso. Acho que eu respondi tudo, né?
Boa, tá ótimo. Agora vamos com o Caê, então. O Caê já quer discordar, inclusive, dessa questão do De La Cruz.
Caê quer discutir tudo, pô.
Deixa eu só deixar um abraço aqui pro Rei Kraus. Tá aqui, ó, canal do Rei. Um abraço pra ele.
Pô,
ele
audiência qualificadíssima. Esse
pois
é, craque,
esse craque. Aí é
abraço,
bom.
Abraço, Rei Kraus. Tamo junto, moleque.
Tomara intruso, que o Rei Kraus consiga brindar aí a gente com vários vídeos
aqui
do intruso aí ao longo da temporada, que são ótimos os vídeos, Rei Kraus. Valeu pela audiência. Vai lá, Caê, discorda do que você quer discordar, quer dizer que o De La Cruz não tá com essa moral toda com você?
Não, não, pelo amor de Deus, joga demais, falei aqui no último episódio, é um cara que realmente muda a dinâmica do time, jogando de segundo ou de terceiro, acho que na partida de ontem em especial, o Pulgar e o Alan me frustraram um pouco por não arriscarem tanto o passe vertical, a saída de bola um pouco mais propositiva, até por conta de um encaixe muito bem feito do Palmeiras, mas eu quero falar do jogo mais depois, quero focar na questão do poupar ou não poupar agora, né? Assim, acho que eu brinquei mais cedo do lance do discordar, mas o que realmente me incomoda, me chateia um pouco, é que muitas vezes a gente quer trazer aqui uma reflexão, quer trazer aqui um debate, e a resposta do nosso internauta ele é muito mais com base em temas que não tem nada a ver com o que você está propondo para debater, assim, cara, assim, aí vem aquelas respostas que não levam a lugar nenhum e sempre muito grosseiras. Ah, você é fisiologista? Você não, cara, claro que eu não sou, e é claro que o Fábio Maceradian e todo mundo sabe muito mais do que eu. Eu falei aqui no último episódio que poupar é sim necessário, é algo que vai ter que acontecer, ainda mais numa sequência em que o Flamengo mais uma vez dá um azar de pegar um jogo sintético, depois da altitude, em outros anos, algumas vezes pegou jogos em sintético em sequência contra Palmeiras e Atlético, está tudo isso dentro do pacote, e o futebol hoje em dia, ele demanda isso. O Fábio, ele foi muito didático ontem ao falar da questão dos índices de desgaste a cada partido, quanto que isso aumentou nos últimos 10 anos do futebol, porque o futebol realmente ficou muito mais dinâmico e muito mais desgastado. Eu jamais vou vir aqui reclamar de se poupar. Poupar acho que faz parte do processo, e o Abel Ferreira mesmo ontem também, ele dá uma declaração muito importante ao falar do Rafael Veiga, que pergunto a ele por que o Veiga tá mal, ele fala, tá mal por minha causa, porque era para ele nem jogar, ele tá morto, ele tá cansado, ele não tá conseguindo performar no máximo dele, porque ele precisa descansar e eu não dei esse descanso a ele. Só que o próprio Abel Ferreira faz uma reflexão, que é que a gente tenta trazer aqui, ele fala, poxa, eu acho que eu deveria ter poupado mais ele no Paulista. Ele mesmo fala isso. Então, assim, a questão não é poupar ou não poupar. Poupar faz parte do processo e isso vai acontecer muitas vezes ao longo do ano. Agora, pensando sobre o projeto, o planejamento da temporada, fica o questionamento, não é dizer que está errado ou que está certo, fica o questionamento, nós não temos resposta, do porquê poupar em partidas que são da primeira prateleira da temporada. De 70 jogos no ano, quando você vai ali prospectar a sua temporada, você sabe que os dois jogos contra o Palmeiras são dois dos jogos mais importantes do ano. Então, eu acho que o planejamento ele tem que ser feito para você ter a sua força máxima nessas partidas. Então, não, assim, é isso que fica a dúvida, fica a pergunta. Quando a gente fala do Carioca, é porque, assim, o Carioca, ele agrega muito pouco. Então, nem que se venha a público e fala, cara, mas ali era uma pré-temporada, ali não tinha jogos no meio de semana, isso impactou menos, o que impactou mais foi isso. A gente fica sem resposta para questionamentos. Eu não vou aqui dizer que não deve poupar, poupar faz parte do processo. Só que eu acho, a percepção que eu tenho, a opinião que eu tenho, ou o questionamento que eu levanto, é será que não dava para planejar essa poupada de uma maneira que impactasse menos em partidas como, por exemplo, Flamengo e Palmeiras? É apenas isso. E toda a resposta profissional ajuda, como o Arthur bem falou, a esclarecer. Você pode ter aqui qualquer questionamento, se o cara vier a público e falar, não, foi por isso, cara, são temas que nós não temos profundidade da matéria específica, mas a gente consegue ter para questionar uma questão macro, até que ponto não é desnecessário você desgastar em outros jogos e perder jogadores importantes num jogo que, repito, está entre os 5 ou 10 jogos mais importantes de 70 que você vai jogar ao longo do ano. Se você me perguntar, por exemplo, eu acho que a torcida do Flamengo, de modo geral, se incomodaria menos em poupar contra o Bolívar, que é na altitude, que você sabe que você vai classificar de toda maneira para a fase de mata-mata da Liberta, e ter força máxima contra o Palmeiras. O que não quer dizer que você ontem não poderia ganhar, poderia ter ganhado poupando e poderia perder com força máxima. Enfim, a gente está aqui apenas tentando dar luz a alguns debates e gostaríamos muito que a gente tivesse acesso também para ter esse tipo de questionamento mais vezes para os profissionais. A gente hoje em dia vive uma época onde os profissionais, eles só dão coletivas após os jogos, e você fica naquela sinuca de bico, pô, eu pergunto do jogo, eu pergunto de uma coisa que é mais conceitual. Então, assim, as coisas mudaram muito, né, porque o nosso lado, a nossa profissão, mudou bastante as abordagens. A gente não está aqui para dizer também que a imprensa é isenta de responsabilidade nessa mudança, mas, cara, a gente fica muito mais sem respostas. E acaba que qualquer questionamento que você levante, a reação, ela é muito intempestiva. Ah, não, poxa, você está contra, você está a favor. Cara, a gente está contra a favor de ninguém. Está aqui batendo um papo e
Inclusive,
tentar
Carizão,
levantar questionamentos a vocês.
esse ponto aí que você está falando sobre os profissionais, a gente ter mais acesso às respostas deles, é algo assim: quando alguém levanta essa lebre e consegue na coletiva perguntar, o maluco vem com uma resposta complexa, cheia de dados, como ontem rolou com o Fábio Masseridian, quando ele perguntaram o negócio para ele, né? Ele explicando lá a questão da Premier League, da pesquisa que fizeram, da corrida que fez, que muda a direção e que a contusão do Cebola é com um nome complicadão. Esse tipo de coisa, esse tipo de argumento, nos ajuda a entender melhor. Eu gosto de aprender as coisas, eu acho maneiro quando o cara vem e abre um pouquinho desse mistério que é, a gente fica racionalizável. Você consegue entender, não, realmente, porra, se o cara vai estourar, eu vou segurar. Esse
É
tipo de coisa
isso, por
que a
isso
gente.
a imprensa, a gente sempre diz, o Arthur, a imprensa está aqui, não é para a gente se vangloriar, a gente quer fazer esse meio de campo entre o clube, né, os profissionais e o torcedor, justamente esse é o papel do jornalista.
É isso.
E
É
muitas
pena
vezes,
que vocês
assim,
tenham tão poucas chances de chegar nos caras, né? Só na coletiva, no fim do jogo, é pouco, pô.
E muitas vezes, assim, até para fechar meu longo comentário, como de hábito, assim, eu acho que em alguns momentos até essa dinâmica mudou tanto que parece sempre um embate, e não é um embate, cara, são diálogos. Eu acho que em alguns momentos uma tréplica, ela é importante. O Fábio ontem, como o Arthur falou, cara, ele dá dados muito consistentes, assim, pelo menos no meu questionamento, eu acho que o poupar às vezes frustra, mas eu entendo que faz parte do processo, entendo que é necessário. Agora, o único questionamento é se esse poupar não podia ser mais dividido e organizado e planejado desde o Carioca, porque não houve, não se poupou no Carioca. Eu fui ver aqui a tabela do Brasileiro, ela saiu no dia 27 de fevereiro, cara. Você teve aí 50 dias para falar, poxa, cara, vamos organizar aqui, porque contra o Palmeiras eu quero ter força máxima. E apenas isso. Ninguém está
Também
falando que
acho.
está errado. E outra coisa, a gente discordar não quer dizer que não é uma crítica, é apenas uma discordância.
Sim, são as
Eu
opiniões
farei
e
de outro modo, mas eu não sou técnico, que está tudo certo também, entendeu?
Não, e eu concordo com você. Eu acho que tem que planejar justamente pro, entre aspas, Real e Barça, né? Do Brasil, o Flamengo não jogar poupando. Mas galera tá com opiniões divergentes aqui também, Fred. O Arthur Bonfim, ó. Jogador tá sendo poupado por precaução. Ninguém tá dizendo que eles estão cansados. Tem que prevenir mesmo pro resto da temporada. O Márcio Correia, o melhor elenco do Brasileirão não pode depender exclusivamente dos 11 titulares. Tem que rodar o time. Aí o César Lemos, o Cebolinha já foi esse insubstituível no fim do ano passado. A realidade é que vocês têm que parar de ser dependente de A, B ou C. O Pedro era contestado com o Sampaoli, lembrem-se disso. Mas Fred, vamos falar de futebol, sobre o jogo em si? Primeiro você pede like pra galera aí também chegar com o dedo no like. Mas ó...
Like aí, rapaziada, vambora.
O Rei Kraus disse aqui, ó. O pior da partida foi o medo de perder os dois técnicos. O João Carlos, não vou chamar de seu João, pai de Fred Gomes, disse que foi burrice poupar o Pedro de la Cruz e que o jogo foi feio por causa dos dois técnicos contidos. O Cláudio Lopes Souza, dois times com medo de perder e sem vontade de ganhar, jogo de comadre. Você achou também, Fred, que os dois times foram, digamos assim, contidos, né? Não foram 100% para cima, justamente porque nenhum dos dois queria perder. O empate, bem ou mal, 0-0, refletiu, acho, uma postura dos dois times. Como é que você viu? E a gente falou do De La Cruz, do Pedro, mas temos que destacar o Bruno Henrique, né? Dando bons sinais aí, como em determinado momento da temporada passada.
Deixa eu dar um bastidor sobre esse contido que o meu pai usou. Esse contido é uma ironia dele, porque o Arthurzão usou um dia chamando o Tite de contido. E o meu pai, como vocês falaram que discordar é saudável, eu discordo do meu pai. Meu pai acha o Tite um baita do retranqueiro. Eu não concordo. E aí ele acha que o contido é um eufemismo de retranqueiro, entendeu? É isso que ele fala. Mas, assim, o jogo realmente não foi muito agradável para a torcida, acredito eu. Mas o Bruno Henrique, foi a minha análise, eu até escrevi em cima disso. Eu falei, combinei com o Baltar, um dos nossos chefes. É estranho, né, cara? Cobriu o clube junto comigo, agora eu chamo de chefe. Ainda bem que eu tenho um chefe tão legal igual o Baltar, meu irmão. Mas, enfim. E eu falei, cara, eu vou fazer a análise em cima do Bruno Henrique, que eu achei que foi a grande notícia do jogo. O Bruno Henrique jogou demais. Ele tomou algumas decisões erradas, assim como o Flamengo tomou decisões erradas ali no último terço do campo, né? No último. Enfim, porque o Flamengo teve ótimas oportunidades no segundo tempo, antes mesmo da entrada do De La Cruz. Eu até vi alguém aqui esculhambando o Pedro, que o Pedro não precisava entrar, que o Pedro foi ridículo. Eu discordo. O Pedro errou realmente duas jogadas importantes, tomada de decisão. Claro, uma que o Rossi dá uma quebrada nele. Ele recebe de frente para a marcação. O Arrascaeta aparece como um falso 9, ataca o espaço, mas ele não toca. Em outra jogada que ele poderia ter tocado para o Arrascaeta, que é uma arrancada do Bruno Henrique, ele também se embola com a bola. Mas assim, o Pedro gerou novos espaços, a movimentação dele permitiu mais espaço, ele puxou a marcação, permitiu mais espaço para o Bruno Henrique, permitiu que o Arrascaeta saísse daquela marcação muito bem ajustada ali do Palmeiras. Então, não acho que o Pedro foi tão mal, mas assim, em relação ao Bruno Henrique, ganhou várias daquele jeito que a torcida do Flamengo está acostumada, de dar aquele totozinho para cima e botar na frente. Ele, pô, foi um tormento constante pro Gustavo Gomes. Aliás, Gustavo Gomes, pelo amor de Deus, cara, como bateu essa criança, já tinha sido expulso aqui no Maraca, e ontem da mesma forma, era para ele ter tomado o amarelo antes da falta do amarelo, que ele dá um soco no peito, soco não, né, mas dá uma mãozada no peito do Bruno Henrique. É impressionante como bateu. O Murilo tomou aquele amarelo no início do jogo, depois ele dá uma sem bola, não lembro em quem agora, que, pô, assim, foi uma espécie de uma bundada, que ele, pô, joga o cara longe, e porque tinha acabado de tomar um cartão amarelo, o juiz resolveu segurar. Então, assim, Bruno Henrique sofreu muito com a violência do Palmeiras. O Bruno Henrique gera outro cartão amarelo, que é o cartão amarelo do Mike, numa tomada de decisão errada do Pulgar ali, o Gustavo Gomes estava na direita, ele recua erradamente para o Mike, e aí, em vez do Pulgar chegar batendo de esquerda mesmo, que ele tinha um espaço ali na área, ele hesita, procura o Bruno Henrique sai da área, toma uma porrada e gera o cartão amarelo. Então, assim, Bruno Henrique muito bem, acho que, não sei se ele vai conseguir manter o nível físico, mas para mim é titular ali. Eu inverteria, como o Cebolinha já pegou a confiança que precisa, eu colocaria o Cebolinha na direita, usaria o Bruno Henrique de titular absoluto pela esquerda e deixaria o Luiz Araújo no banco, Luiz Araújo ontem que não fez uma grande partida. É um jogador interessante, é um jogador que ajuda muito defensivamente, de vez em quando acerta os petardos de fora da área, mas o meu titular da ponta esquerda é o Bruno Henrique, e como eu acho que o Cebolinha hoje em dia é imprescindível, eu colocaria o Cebolinha na direita ou colocaria o Gerson. Tem que dar um jeito do Gerson voltar para o time. Sei que a galera está na bronca com o pênalti que ele simulou ontem. Achei desnecessária aquela tentativa dele, porque a gente sabe que o VAR não perdoaria um lance daquele. Foi desnecessário mesmo, mas eu acho que daqui a pouco tem que dar um jeito para o Gerson voltar. Mas aí é com o Tite, não é comigo.
Eu quero só pegar esse gancho, porque assim, num jogo de elite do futebol brasileiro, né, a gente está falando de dois dos melhores times, dos campeões aí dos últimos anos. Chama a atenção, além da questão das faltas, do jogo picotado e tal, mas dessa cultura da enganação, do fingimento que os dois times têm. Muito os dois, bom, sendo jogadores mais velhos, experientes, ou jogadores novos como o Hendrick. Né? Qualquer coisinha, o cara quer fingir uma falta, quer fingir que foi atingido, que levou a mão na cara, que foi um pênalti. Isso deixa o árbitro sempre no limite, cara. É muito lamentável, assim, não só esse lance do Gerson, mas o Hendrick também forçou que tinha levado a cotovelada. Uma série de lances, enfim. Essa cultura da enganação.
Aliás, desculpa, Natan. 10 segundos. Como bateu o Hendrick, quem sou fã dele, também, carismático. Porra, cartão verde pra dar porrada, carta branca. Como deu porrada ontem e nada de amarelo, só isso. E é um grande jogador, vai ser uma das grandes esperanças do futebol brasileiro, super carismático e educado, mas, pô, bateu demais e nada.
É, foi, rolou muito antijogo, né, Arthur? A gente tava falando como o jogo foi ruim, você falou na sua abertura, ó, o Napoleão Júnior, sobre o jogo, é feio ver time cuja tática é fazer falta e travar o jogo, especialmente com a complacência da arbitragem e deixou o Murilo chegar ao final do jogo. O Marcelo Oliver, se dá pra tirar algo positivo é que a defesa não oscilou como nos últimos jogos. Defesa consistente, segura diante de um time muito mais forte. Não sei se muito mais forte, mas, né, acho que ele tá comparando com os outros adversários. Mas enfim, Artuzão, o que que te chamou a atenção nesse jogo aí, de bom e de ruim?
Cara, de ruim, eu vou seguir aqui a bola levantada pelo Fred por você. Essa questão da simulação, é muito feio isso, cara, porque, assim, é papo de coroa falar em respeito, né? Mas é um desrespeito aos jogadores, aos seus colegas de trabalho, e principalmente com o público. Porque esses caras acham que a gente é otário. Meu irmão, todo jogo do brasileiro tem 274 câmeras. Não vai dar para enganar a gente, meu irmão. Você pode tentar enganar o juiz, se ele não estiver no lance, o auxiliar não viu, se o VAR não pegou, mas a gente está vendo. O que o Gerson fez ontem foi muito feio. E o que foi, pô, o Hendrick, por exemplo, o tempo todo fazendo isso, e vários outros jogadores, tem essa cultura, é muito ruim, cara, de enganar o tempo todo. Por isso que quando chega na Europa não se cria. Não se cria porque vagabundo lá não cai nessa conversa. E eu quero também aproveitar essa bola levantada, porque eu falei isso durante o jogo ontem, botei no meu texto, lá no República Paz e Amor. Meu irmão, o Hendrick, ele enfia porrada em todo mundo o tempo todo. E entra maldosamente por trás, usa o corpo, simula. Muito feio o exemplo dele. Eu até sugeri no meu vídeo, no pós-jogo, que ele fosse olhar o desempenho do Rodrigo e do Vinícius Júnior em 2017, no último ano deles aqui. Como que eles jogaram a última temporada deles, já negociados com o Real Madrid? Buscando sempre o futebol mais bonito, mais vistoso, mais ofensivo. Fizeram um grande campeonato aqui. E chegaram lá e ainda levaram um tempo para se adaptar. O Hendrick, se chegar com essa marra lá, sabe o que vai acontecer? Ele não vai sair do Castilho. E quando sair, vai para a Alavés. Porque não é assim que a banda toca lá, irmão. Essa coisa de enfiar porrada nos outros. E sem falar o risco que ele está correndo de alguém se irritar. Né? Eu não estou aqui fazendo nenhuma incitação à violência. Eu sou contra. Mas vai tomar uma porrada de alguém já, porque ele entra para machucar em todo mundo, brother. E coloca o cara, o marcador dele contra o juiz, simula, rola no chão, muito feio. O que eu gostei do jogo? Eu gostei do jogo... Porra, acho que eu não gostei de nada do jogo.
Achei que respondeu,
Arthur. É, cara, não rolou uma coisa bacana, um destaque, algo maneiro. Quer dizer, mentira. Sabe o que eu gostei? E eu preciso falar isso. Da defesa do Flamengo. Desde o Rossi, Varela, Léo Pereira,
Fabrício Bruno jogou muito.
Pô, e o Beijinho jogaram com muita seriedade, inclusive não caindo na pilha dos malucos do Palmeiras, de dar porrada e de ficar rolando no chão. O Hendrick passou para cima do Beijinho várias vezes, Varela, tentando arrumar uma confusão.
O Varela pegou bem, bem, direitinho, acompanhou, deu um trabalho. Tanto que numa dessas o Endrick deu uma porrada nele, mas levou uma de volta depois.
Levou a cascuda lá.
O deu uma bundada na cara dele.
É isso, foi bom aquilo ali, educativo.
Foi uma bundada mesmo, foi, pô.
O Caio.
Foi educativo.
O Francisco Matos disse aqui, ó, espero que a atuação ruim de ontem não se reflita no jogo de quarta-feira na Libertadores, pois tem mais jogadores ali no limite e o Pulgar é um deles. O Francisco disse atuação ruim, mas você não enxergou assim, pelo menos você comentou isso no começo, né, o Caê?
Então, pegando a primeira parte da violência, eu acho que a gente, quando a gente vai falar dessa partida de modo geral, e realmente foi uma partida que gerou uma frustração para quem esperava um jogo mais aberto, uma trocação mais franca, acho que isso tem uma série de fatores que o nosso futebol hoje em dia eles interferem para que essas partidas gerem esse tipo de frustração. Acho que passa muito pela questão do desgaste dos jogadores, a gente falando aqui da questão de poupar muitas vezes. Sim, a gente tem um calendário que faz com que os jogadores cheguem a essa altura da temporada já cansados. A gente tem a questão da grama sintética, que não é questão de ser a favor ou contra, mas muda a dinâmica do jogo. Tem isso da arbitragem. A arbitragem não coíbe a violência como tem que coibir, não deixa o jogo rolar e seguir como tem que seguir. Então, são muitos fatores aí que ajudam para que a partida frustre quem espera um jogo mais propositivo, um jogo mais ofensivo, para não dizer agressivo, para não ter duplo sentido, né? Um jogo mais ofensivo e mais aberto, né? Então, acho que a gente tem que sempre colocar na mesa aqui esses muitos fatores do futebol brasileiro que colaboram para que mesmo uma partida entre as duas melhores equipes, principais equipes do Brasil, seja um jogo amarrado e estudado. E aí entra a parte que eu tento atenuar um pouco as críticas ao jogo ter sido com poucas chances de gol, o jogo ter sido mais amarrado assim, justamente por serem duas equipes muito boas, justamente por serem duas equipes muito competitivas, e por isso são duas equipes que sabem muito mais se anular, e isso acaba realmente tornando as chances de gol cada vez mais escassas, né? A gente pode relembrar ali aquele 4-3 lá da Supercopa, né? Que foi, eu acho que desses confrontos entre Palmeiras e Flamengo, o que teve mais gols, o que foi mais vistoso assim, para quem é torcedor, mas o próprio Abel falou ontem que para ele é o pior jogo como treinador, porque isso não existe, quando isso acontece, porque os times taticamente se comportaram muito mal. Acho que são dois times muito bons, dois times muito competitivos, e que acabaram se anulando justamente por estarem na mesma prateleira lá de cima. Acho que um jogo com esse nível de enfrentamento, é improvável que você tenha um jogo aberto e com tantas chances claras. Isso não aconteceu ontem. Acho que o Palmeiras consegue fazer um encaixe de marcação importante para tirar a saída de bola do Flamengo. O Rodrigo Coutinho, ele tem um vídeo muito didático sobre isso, que ele falou ontem no Troca de Passes, e está no Instagram dele. Quem quiser ir lá ver, ele sabe muito mais do que eu, tem muito mais conhecimento para explicar isso, mas o Palmeiras realmente tirou qualquer tipo de possibilidade do Flamengo de conseguir sair jogando curto sem que fosse muito arriscado. O time acabou quebrando muita bola, não tinha o Pedro, o Carlinhos ali. Eu até acho que o Carlinhos, ele faz um bom pivô, mas mais com a bola no chão, ele não tem aquela capacidade, até por questão física mesmo, de segurar tanto essa bola quebrada. E ficou esse jogo mesmo de bate-volta, bate-volta, bate-volta. A gente acaba tendendo a elogiar as defesas, mas justamente porque os times como um todo estão muito bem encaixados. Se a gente for parar para ver os lances de destaque da partida, são ou finalizações de longa distância ou bola na área, bola aérea, né? Então acho que é isso. Entendo a frustração de quem espera ver um jogaço, mas também entendo que esse nível de enfrentamento com equipes tão competitivas e tão boas vai ser sempre amarrado, porque é muito estudado mesmo, é muito um consegue anular o que o outro tem de melhor.
E falando do resultado, Fred...
Vem cá, não é para concordar contigo, não. Não vou concordar com você, não, mas, cara, se dizem que, dizem os estudiosos, né, que o jogo perfeito de futebol é 0-0, irmão. Se for um jogo perfeito, os dois times jogam pra caramba, vai ficar 0-0. Não é o caso de ontem. Ontem teve muita ruindade, mas se dois times realmente fazem tudo certo, não vai sair gol, né? O goleiro vai fechar, a defesa vai... Enfim, é isso. Foi só para tumultuar um pouquinho.
Até fica a dica para os amigos, deve ter no GE também, mas quem quiser ir mais rápido no Instagram do Coutinho. Para mim, o Coutinho, ele é muito didático e claro quando ele explica o quanto que o Palmeiras tirou o conforto do Flamengo da saída de bola e fez com que o Flamengo mudasse completamente sua característica, né, cara? Então acaba que, pô, mérito do Palmeiras também nesse sentido, do Flamengo de conseguir também segurar um Palmeiras que estava tão debruçado no campo de ataque, né?
Ô Fred, falando sobre o resultado, antes só vou chamar a enquete aqui, ó, pra galera também dar votada. A Maria Clara, nossa diretora, já colocou aí no YouTube, né? Do GE. Flamengo poderia ter feito mais na partida? Sim, poderia ter tido mais garra. Não, achei bom, gostei do resultado. E aí eu te pergunto, Fred, porque nos comentários a galera tá aqui, ó. O Murilo Almeida. Resultado excelente contra um rival chato. Começo de jogo muito duro e com pouco futebol. Mas seguimos. Pontos corridos se joga assim. O Tony Souza. Para o Flamengo o resultado foi bom. Isso é só o começo e o Tite sabe que tem que pontuar. Continua sem perder. Pedro Borges. Um ponto importante, apesar de queremos sempre a vitória. Seguimos e que vem a altitude. E o Napoleão Júnior. Olhando de maneira fria e matemática, empatar com o atual campeão fora de casa é um bom resultado. Como é que você enxerga a questão do resultado em si, independente da análise do jogo, mas esse um ponto do Flamengo, como eu disse, todo aquele retrospecto olhando para trás, o Flamengo continua tendo um bom retrospecto em termos de pontuação contra o Palmeiras, né?
Ô, Natan, eu concordo com essa galera aí, resultado bom, pô. Palmeiras é um dos times mais fortes, você empatar fora de casa não é resultado ruim, não. O Flamengo manteve-se líder, cara. O que tá pegando é gols pró no momento. O Flamengo vai marcar mais gols futuramente. Com certeza não vai ser o Bragantino o adversário do Flamengo pelo título. Que mais? Acho que, assim, o Flamengo não pode, por exemplo, empatar com o Botafogo semana que vem. Ah, é time forte, mas é Maracanã, Flamengo mandante, a torcida do Botafogo com 10% da carga. Aí sim, aí é inaceitável o empate contra o Botafogo. O Flamengo tem que manter essa rotina de bons resultados para você se manter na liderança e não perdê-la de vista. Você não pode começar a permitir que o Flamengo fique a 6, 7 pontos de um eventual líder. E se puder manter a liderança como o Flamengo a tem no momento, acho que tem que fazer. E, Natan, só aproveitando como eu já respondi rápido, que eu acho justo só defender o Caio aqui. Juliano Vieira está sempre com a gente, parceira. Você está falando que o Caio tem uma flâmula do Corinthians no 4. Não é isso, deixa eu explicar para você, Juliano.
É do Mundial.
Ele cobriu o Chelsea. Ah, não é o...
Ih, achei é a que final fosse, da Copa do Brasil, pô.
Achei que fosse o Mundial de 2012. É porque o Caio tinha coberto o Chelsea também em 2012, ele acompanhou lá a Liga dos Campeões da Europa, cobriu o Mundial, achei que fosse... Quando eu vi ali no cantinho, achei que fosse Chelsea e Corinthians. Então não é isso. Tem escudo do Flamengo, ele não é intruso nem infiltrado aqui, não.
Intruso é só o Rei Kraus que continua aqui com a gente.
O intruso mais querido do Brasil, o Rei Kraus, pô. Mas o Caio não é não, pô.
Tá certo. A Mauri Menezes Bizona aqui, eu falei, ó, retrospecto olhando pra trás, obviamente, só pode ser olhando pra trás. O Arthur, mas olhando pra trás e também olhando pra frente, o que que dá pra ter de boa notícia? O que que te preocupa, por exemplo, para quarta-feira o Flamengo vai até a Bolívia enfrentar a altitude de La Paz, mais de 3 mil metros, e a situação não é desconfortável na Libertadores, mas também não é confortável, afinal de contas já desperdiçou ali uma vitória fora de casa. O que que te preocupa mais nesse time do Flamengo? O que que você acha que o Tite ainda tem que acertar, por exemplo, para esse jogo de quarta-feira, que é um dos grandes desafios desse começo de temporada?
Olha, Natan, vou falar para tu, cara, que para mim a minha preocupação no jogo de quarta-feira, número um, número dois e número três, é a hipóxia. É a falta de glóbulos vermelhos para carregar o oxigênio no sangue da nossa rapaziada. A 4.300 metros.
Valeu, meu pai,
Seu Madruga,
eu já escrevi uma vez sobre isso. Uma vez eu escrevi sobre isso, eu dei uma pesquisada. Na verdade, estou chutando aqui, mas eu sei que o bagulho é sinistro. Eu já tive numa altitude alta lá na Cidade do México, que é muito mais baixo que La Paz. Eu nunca fui a La Paz. Meu irmão, para subir 3 degraus, tu fica todo ruim. Então eu sei que a prática do futebol é brutal.
Se for fumante, então...
O Flamengo entra com uma... Porra! Ter... Exatamente! A escadinha era para comprar um cigarro. Eu ficava doido. Porra, né? Imagina. Meu irmão, eu acho que o Flamengo não dá para exigir muita coisa. A gente não sabe como vai ser a reação da nossa galera quando chegar lá. Tanto pode não sentir nada, né? E ter uma... Porra, chegou, jogaram bola. Acontece às vezes. Como pode também os caras já passar mal assim que botar o pé fora do avião? Então, cara, minha preocupação é a integridade física da nossa rapaziada. Não pela porrada, mas pelo desgaste que isso vai causar e que se isso vai poder atrapalhar a gente contra o Botafogo.
Tô de sacanagem.
Botafogo não tô preocupado, não.
O Matheus Stabile fala de algo aqui que eu acho que é assim, uma preocupação. Né? Ninguém fala da péssima saída de bola do Fla. Não foi só ontem. Contra qualquer um, o zagueiro recua a bola pro Rossi e ele que bate pra frente. Não foi só contra o Palmeiras. É, ontem eu até tuitei assim, eu acho que tem três coisas que o Flamengo precisa atacar aí. O Tite precisa atacar, né? Tem coisas que, óbvio, que não depende dele, mas ele como treinador... Primeiro, a enorme dificuldade para finalizar, né? Sempre um passe a mais, um drible a mais. A questão das bolas longas, o Rossi tem medo, às vezes, de forçar a bola e os times já perceberam que forçando a saída de bola no Fabrício Bruno e no Rossi, os times conseguem recuperar a bola mais facilmente. Além da questão que eu acho que tá tendo muito passe para trás. Óbvio que foi um jogo mais fechado ontem. O que você acha aí que o Tite precisa atacar? A temporada está começando a andar. Cada vez mais a gente vai ter jogos decisivos. O que o Tite precisa aperfeiçoar nesse time?
Cara, eu vou discordar dessa questão da saída de bola. Acho que o Flamengo consegue funcionar até bem esse tipo de saída de bola. Falei aqui em alguns outros episódios que entendo que o Pulgar não está mantendo o nível de performance com a bola da última temporada, algo também que a gente vai observar e o decorrer aí do ano. Mas eu acho que quando a gente fala e elogia tanto aqui a participação, por exemplo, do De La Cruz nos jogos, é porque essa saída de bola está funcionando para que a bola chegue até ele minimamente redonda, né? Ele é o segundo homem de meio de campo, não desce tanto assim para a saída de bola. Enfim, são alguns detalhes que a gente consegue perceber e observar. Ontem, como comentei de novo do vídeo do Coutinho, estava muito bem encaixado ali a marcação do Palmeiras. Aí eu acho que caberia até mais ao Pulgar e ao Alan essa ousadia de dar um passe um pouco mais vertical. E isso não aconteceu, talvez por precaução também. Acho que quando você tem um nível de enfrentamento como um adversário como o Palmeiras, você vai minimizar os erros por saber, por entender que um erro ali tende a ser muito mais fatal do que em outras partidas. Então acho que isso tem que ser levado em conta. Mas eu não vejo, por exemplo, o Flamengo perdendo muita bola no campo defensivo e permitindo chances claras do adversário a partir desses erros, né? Então, assim, eu vou até ficar mais atento, observar com mais atenção, mas não vejo isso como um grande problema. Falando da partida em si, do resultado como um todo, acho que se você for ali fazer, prospectar as 38 rodadas e falar, ah, aqui a gente vai ganhar, aqui a gente vai empatar, aqui pode ser até que perca tal, eu acho que você empatar com o Palmeiras no Allianz está longe de ser um problema, e para mim foi mais uma amostra do quanto esse time do Flamengo com o Tite já é e vai continuar sendo muito competitivo, e por ser competitivo dessa maneira, se posiciona como grande favorito, ao meu ver, a ganhar um campeonato de pontos corridos. A gente pode discordar ou concordar da maneira como esse time se posiciona diante de alguns adversários, mas sem dúvidas, mesmo com adversários distintos e com maneiras de se posicionar, de se comportar distintos, ele é muito competitivo e eu não vejo muito sinal de que ele vai deixar de ser ao longo do ano, né? A gente fala muito aqui da questão do quanto que esse time pode ser um pouco mais letal, e aí cai isso um pouco no que o Nathan falou. Não é somente de você fazer 1-0 e 2 ou recuar, né? É isso, mas muitas vezes o Flamengo não consegue abrir uma vantagem que dê um pouco mais de respiro, até para descansar também durante as partidas, mas aí é muito mais de característica, a gente vai ver no decorrer da temporada quanto que isso vai melhorar, evoluir ou não. Mas a mensagem que esse time passa para mim a cada partida, a cada vitória, a cada resultado como o de ontem, é de que ele vai ser muito forte, muito competitivo, seja qual for a condição que ele vai enfrentar, né? E aí já até tentando não esticar muito sobre altitude, cara, acho que a gente precisa repensar um pouco como que a gente vai encarar a altitude, né? A gente pegar uma fase de grupo de Libertadores, esse ano o Flamengo tem 2 jogos na altitude, o Palmeiras joga na altitude, o Botafogo jogou na altitude, enfim, de 18 pontos, são 3 na altitude. Cara, faz o planejamento para que isso te impacte menos, o menos possível na parte física, e você se garante nos outros 5 jogos, cara. Que é uma condição desumana, que gera problema, que tem todos os riscos, todo mundo já sabe, mas também é um direito de quem é desses países e dessa cidade jogar lá. Eu acho que vai muito como você vai encarar também essa situação. Vale a pena você colocar em risco 2-3 semanas de planejamento de trabalho por conta de uma partida? Aí só eles podem responder, né? Mas eu trago essa reflexão porque eu acho que é um problema que não tem solução, é uma questão fisiológica, não vai mudar, vai ser sacrificante, vai ser cansativo, vai ser difícil. Então eu acho que de repente, mudar a forma de encarar essas partidas.
Então, Fredão, quero saber de você aí, ó. Flamengo, quarta-feira, visita o Bolívar, 9h30 da noite. Nesse momento, o Bolívar é líder do Grupo E da Libertadores, né? Tá com 6 pontos, venceu os seus 2 primeiros compromissos. Pegará o Flamengo. Se vencer, vai a 9, abre já 5 pontos pro Flamengo, que tem 4, 3 a mais que o Milionários, com quem o Flamengo empatou na primeira rodada. É óbvio que uma vitória seria muito importante. Primeiro, toda essa coisa de vencer na altitude. Segundo, para tomar a liderança do grupo e tentar fazer uma segunda metade aí do grupo E mais tranquilo. É, mas não é simples, né, Fred? Pelo contrário, tem muitos desafios, além de todo o desgaste. Já vou te perguntar o que você acha que vai acontecer nessa partida, o teu palpite.
Já vai de palpite, já. Cara, não,
pra você ter bastante tempo para abraço, para Maria Clara não matar não. A gente aqui.
Claro, e a Maria é muito dura conosco, ela é das
pô,
mais...
Pô, deixa que eu dou programa, se me chamar pra falar no lugar, por favor, Natan, pô.
Não,
tô esperando
que
aqui.
É o que eu não ouvi.
Era o tempo pra falar mal do pulgar, pô.
Ah, você pode falar, deixa o Fred falar da altitude, você fala do pulgar.
Não, então, antes do Arthur entrar com a sola da chuteira no pulgar, eu vou trazer boas notícias para os rubro-negros.
Olha aí.
O Bolívar foi eliminado pelo carismático San Antonio Bulo Bulo. Esse time tirou
que é
o
Bolívar.
O nome é Bulo Bulo, Bulo Bulo. Esse time aí tirou o Bolívar do Campeonato Boliviano com o empate no último dia 18. Semana passada, o jogo de ida, eles tinham ganho.
O que, que será
por
que
um
deve
zero,
significar então... bulo bulo em espanhol, hein, Fred Gomes? Você que habla bem.
Deixa isso pra lá. Eu não quero, mas vamos ver, né? A gente pode jogar aqui no Google Tradutor. Eu hablo bem, mas nunca tinha me deparado com isso. Ó, bulo. É farsa, maluco. Aí. A tradução de bulo é farsa. San Antonio, farsa, farsa. Deixa eu botar bulo bulo junto pra ver se muda aqui. É, ficou farsa, farsa mesmo. Enfim.
Mas, batia, que dança é essa que o corpo fica todo mole? É uma dança nova, que bulo, bulo, que bulo, bulo.
É, mole, 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 mole. Mas, enfim, essa é a boa notícia. Meu palpite é 1-0 Flamengo. O Flamengo vai ganhar esse jogo. Acho que poderia ir até com um time mais misturado mesmo. E acho que vai sim.
Aconteceu alguma coisa que esse ano você tá econômico nos palpites, Fred? Desde o 8-0 lá sobre o Palestino, que não se concretizou.
Eu só fui econômico. Eu fui econômico contra o Palmeiras, também falei 1-0, não foi?
Falou 2-0. 2-0.
Tá, 2-0. Enfim, mas não sei se foi contra o São Paulo. Eu acho que foi contra o São Paulo que eu fui modesto, porque o jogo contra o Atlético Goianiense não tinha sido bom. Mas agora é na altitude, né? Vai ser difícil, mas o Flamengo vai ganhar de toda forma. Já posso mandar uns abraços aqui ou fica para depois? Eu já anotei uns aqui.
Dá a primeira rodada, depois
tá, eu volta. Mando 5 abraços aqui, então. A Júlia Trazi, ela pediu para mandar um abraço para o Arthur. Ela é de Linhares, é do Espírito Santo. O Arthur é o filho dela. Eu perguntei se era por causa do Zico, ela não respondeu. É o Wagner Lima, falou, Fredão, manda um abraço para a galera da gangue. Guino, Marlon, Anderson e Valdenilo.
Cuidado aí com essa leitura de nome aí, rapaz. Você já caiu, já caiu na semana passada lá no Instagram do Paulinho.
Vocês sabem que aqui, eu caí no Instagram do Paulinho pelo seguinte, porque o corte foi maldoso. Porra, eu já tinha falado, esse nome é polêmico, já sinto leite, mas não que tem isso, o agarro meu, repetir, não tem o pinto. É isso, entendeu? Isso que eu tô dizendo.
Pagou pra vacilar. Pagou pra vacilar.
Então sim. Não tinha. Sentiu o leite sem agarrar o meu?
Olha, cara, pelo amor de Deus. O Caio Mota que mandou isso pro Paulinho. Mas segue o jogo, Fred. Segue o jogo.
Ó, o Ivan Júnior, calma, faltam dois aqui, ó. Ivan Júnior, fala galera do GF Flamengo. Manda um abraço pro Juazeiro do Norte e pra Nação Cariri, Embaixada do Mengão no interior do Ceará. Só mais dois. Coletivo Rubro Negro pediu pra mandar a edição de Nova Friburgo e pra fechar, Mário César Grossleu. Eu acho que é Gross, que tem um L depois do Gross. É Gross. É da Mariana Gross, gente. Pelo amor de Deus. Não complica meu lado. É Gross, Léo. Entendeu? Já foi, depois eu mando mais. Aí quem quiser abraço agora, pede aí que no meu destaque final eu mando. Tamo junto.
Show de bola. Caio Mota.
1-0 Flamengo.
Já até perdi a hora aqui, mas eu vou com o Caio, vá o teu palpite aí que depois eu vou passar pro Arthur, que já tá na pegada de Fábio Massaranduba aqui. Mas quero saber teu palpite para esse jogo de quarta-feira.
Então, vou trazer aqui alguns dados, que até vou passar para o Fredão, ver se acha que vale como pauta ou não. O amigo Otávio me passou aqui os dados que o Flamengo corre o risco de ter agora a sua sequência de mais jogos sem vitória fora de casa na Libertadores. Seria o sexto jogo sem vitória fora de casa, mas a gente tem que entender e contextualizar as condições. E aí eu trago uma outra estatística aqui, que vai ser o 18º jogo do Bolívar no Hernando Siles contra clubes brasileiros. Até agora são 10 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. A última partida foi uma derrota. O Inter, ano passado, elimina o Bolívar nas oitavas da Libertadores com uma vitória fora de casa, gol do Ener Valencia. Então, assim, é entender o quanto que esse ambiente é difícil, quanto que é um território, até certo ponto, hostil. O Atlético Paranaense tomou de 3-1 lá no passado, o Palmeiras tomou de 3-1 no passado. É entender que qualquer análise, qualquer projeção para um jogo com um ambiente tão, tão diferente, ela fica muito improvável, ao meu ver. Assim, eu vou apostar aqui numa vitória do Flamengo por 1-0, repetir esse placar do Inter, entendendo que, até agora, vendo a parte positiva, que essa gestão de carga, essa gestão de trabalho vai fazer com que o time tenha minimamente ali uma estrutura física para poder competir com o Bolívar. Mas lembrando que o Bolívar, por mais que tenha perdido para o Bulo Bulo aí, é um time do Grupo City, é um time com investimento, é um time que teve uma vitória interessante fora de casa contra o Palestino. Enfim, entender um pouco mais o que é esse Bolívar, entender, sentir o jogo, mas com a capacidade técnica do Flamengo, tem total potencial para ser a quarta vitória de um time brasileiro na altitude de La Paz contra o Bolívar.
Pô, então 1-0 também, caí botando aí. Quero saber de você, Artuzão, se tá te preocupando esse jogo de quarta. Acho que preocupa todo mundo. Na hora do sorteio já se tornou uma preocupação. Mas vamos ver se alguém vai apostar contra a não vitória. Quanto, né? A não vitória do Flamengo. Eu só vou dizer pra vocês que, ó, Thiago Lima, nosso Noel, e Rodrigo Cerqueira botaram um empate entre Flamengo e Palmeiras no bolão. Ninguém cravou, botou 2-2 e 1-1. E com isso eles lideram o bolão. 21 pontos. Vamos ver se você vai jogar com o regulamento debaixo do braço, vai apostar em empate ou sempre a favor do Flamengo, né, Artuzão?
Eu sempre aposto a favor do Flamengo. Acho, inclusive, que Cerqueirinha e Noel não deviam ganhar esses pontos, porque eu acho a putaria tu vir pra cá e ficar apostando em empate. Não acho legal isso. O Fred fecha comigo nessa questão aí, porra. É bolão do Flamengo, pai. Tem que ser bandeira. Eu, pra não ficar igual a Caresito, que mandou 1-0, que eu acho um placar bastante possível, vou meter um 2-1, que eu sei que é mais difícil. E o jogo lá é terrível, compadre. Eu vou de 2-1. Se for preciso perder para manter a honra do Mengão, tudo bem. Aproveitando aqui esse embalo, já vou falar mal do nosso amigo Pulgar, que está vacilando muito. Para mim, ele tem sido um ponto de desequilíbrio no time do Flamengo, porque ele, quando fazia aquele trabalho ali, contenção e saída de bola, bem, que ele fez ano passado, ele dava muita tranquilidade para o time. E agora ele está dando irregularidade e sobrecarregando os amigos dele, os colegas que estão ali perto. Fica tudo mais difícil quando ele tá errando muito, cara. Ele está entrando em muitas pilhas erradas. Ele ontem foi um dos caras que mais entrou na pilha do bate-bate do Palmeiras. Ficou puto, entendeu? Começou a dar nos caras também, tomou o cartão dele. Ele precisa entrar numa, senão ele vai perder essa vaga. Não sei para quem, porque o Alan é outro vacilão também. Eu acho, até hoje não me convenceu. Eu sei que ele tem melhorado. É notável isso, né? Não dá para negar. Mas, porra, compadre, ele custou muito caro para esse futebol que ele mandou até agora. Acho 8 milhões de euros nele uma loucura. Mas o dinheiro não é meu, que se dane. É isso. Quer para mandar um abraço, essas coisas agora, ou a gente volta ainda para isso?
Tem destaque então vamos final fazer ainda? É o seguinte, a gente fez assim, agora a gente vai ao contrário. Você já dá teu destaque final, teus abraços, e o Fred Gomes encerra com o show de abraços dele, que a Maria Clara já tá aqui, ó, pronta para encerrar.
Eu não tenho nem um décimo, uma fração da popularidade do Fred, né? Para mim é só um abraço aí que pediram para mim, foi ontem lá no Twitter. É o Luiz Furtado, de Manaus, pedindo um abraço. Obrigado aí, irmão, pela moral. Tá aí teu abraço. E eu queria, meu destaque final é convidar a galera para ver minha mais nova realização, o filme Magro de Aço, sobre Ronaldo Angelim, que estreia dia 29 de abril, às 18h30, lá no Estação Net Rio, em Botafogo, ali do lado do metrô. Um filme maneiro no Cinefoot, uma homenagem ao nosso grande Ronaldo Angelim, uma fera, um cara que simbolizou o rubro-negrismo de uma maneira inequívoca nos 5 anos que passou no clube, a quem a gente deve muito, um dos heróis do Flamengo, inatacável. Cara, é demais, espero que vocês consigam ver o filme. Está esgotado já as entradas, mas a gente vai tentar uma sessão extra. E, pô, o cara é sinistro, galera. E o filme tá muito bom, não é porque o roteiro é meu, não. Direção do Renato Martins, meu parceiro que tinha feito lá o Relatos do Front, aquela nossa série que a gente fez ano passado. E é isso. Obrigado para todo mundo aí que esteve com a gente. Natan, Caê, Fredão, Maria Clara, galerão do chat, muito obrigado. Tamo junto. Leiam meus textos lá, pô, no República Paz e Amor, que eu tô fazendo agora, tô escrevendo direto. Todo dia eu tô escrevendo alguma paradinha lá e eu escrevi um pós-jogo hoje, tá bom? É isso, boa, galerão. Aguardo vocês lá no filme do Angelim.
Tamo junto, Arthurzão. Faltou ingresso, né? Faltou esse jabazinho pra gente aí conseguir ir lá, mas, pô, tá tranquilo.
Opa, festival tá vendendo tudo e vendeu tudo, pai. Esgotou. Não consigo nem convidar meus parentes, pô. Tá, mas é o sucesso, né? Ó, Mengão, pai. Falando isso, Flamengo, lota.
É verdade. A Vitória Cândido te deu uma moral aí. Falou, Arthurzão tá muito estiloso. Sempre ouço o podcast, mas vendo não tem igual.
Obrigado.
Show de bola. Valeu, Arthurzão. Caio Mota, teu destaque final e teus abraços aí também.
Então, um abraço, vou botar aqui, tá pedindo aqui, ó, o Diogo Borges, um abraço para você, Juliano Vieira, Michel Diniz, perguntando pro Fredão se o julgamento do Gabriel é hoje. O Lucas Miato pediu um abraço pra filha dele, Laura, de 1 ano e 8 meses, então, assim, todos vocês se sintam abraçados. Um abraço hoje é pra Ronaldo Angelim, então, que é uma figura ímpar na história do Flamengo. Fica aí até uma sugestão, já que o Arthurzão agora tá aí próximo dele aí, de fazer um episódio aqui com o Ronaldo Angelim, relembrando aí os 15 anos do Hexa, então fica essa sugestão para ao longo da temporada aí, já tive a chance de visitá-lo em Juazeiro do Norte, uma figura ímpar mesmo, o famoso Papada, que era o apelido dele na época lá entre os jogadores. Fica esse abraço pro Angelim, que é uma figura muito marcante na história do Flamengo, tive a sorte de poder trabalhar com ele. E é isso, minha consideração final é lembrar que o jogo da semana é o clássico contra o Botafogo, e esse jogo contra o Bolívar parar um pouco de dar muito peso para essa loucura de altitude aí, porque não tem por que gerar muito disse-me-disse, e seja qual for o resultado, porque é um tipo de partida que está condicionada por uma condição que vai além do que os jogadores e o Tite e todo mundo podem controlar. Né? Então é isso, tamo junto.
Tamo junto, Caê. Só deixa um abraço pro campista igual o Caê, que tá sempre com a gente. Hoje ele tá mais carente. Ele falou, pô, manda abraço aí, já que ninguém leu lá. Caraca, pá, hoje tá enrolado. Ninguém leu nada que eu mandei hoje. Tamo lendo aí, campista igual o Caê.
Campista igual
o Caê. O teu
tamo junto, irmão.
Ídolo aí, ó.
Abraço novo pra você. Beijo. Beijos.
Tá certo,
turma do chuvisco. A turma do chuvisco.
Fred Gomes, chegou a hora do teu show de abraços aí, ó, já deixando um abraço pra Princesa Rubro-Negra, mais um canal aqui com a gente. Então vai lá, Fredão.
Ah, que legal, pô, Princesa, gente boa pra caramba também, pai dela também, outro cara muito bacana, se eu não me engano é o Bruno, gente boa também demais. Deixa eu ver aqui, ó, Lenilson, manda um abraço pra minha esposa Deise, parabéns pra ela, aniversário dela hoje. Vambora aqui, ó, o Fred, cadê o Fred Alonso? Fala, Xará, manda um abraço para Cebodias, do Rio de Janeiro. Cebolas com dois L's e com S. É, eu joguei até aqui no Google para ver onde é que era. Diz que é terceiro distrito de Paraíba do Sul. É, deixa eu pegar mais aqui um daqui. Diego Borges, manda um abraço para mim, Diego. Escuto vocês todas as vezes, desde o Depósito 70, é a primeira vez ao vivo. Vocês são bravos. Agora vamos embora, porque eu já tinha botado aqui no bloco de notas. Pedro Nove Bolado, fala, Fredão. Manda um abraço para o Gabriel Caetano, que falou com você no workshop sobre jornalismo esportivo na Veiga de Almeida. Lá, inclusive, o Rei Kraus estava com a gente lá, o irmão. Então, um abraço aí pro Gabriel Caetano. Tiago Fonteles, chefe de cozinha, está sempre conosco. Fala com a gente no Instagram, sangue bom pra caramba. Mandou um abraço. Ele é fã do Arthur e gosta do gosto político-musical do Arthurzão. Vambora. Ederson Jubi Silva.
Vou comer lá no restaurante do cara, porra.
Vai na fé, meu irmão. Pede o contato dele aí, vai comer de graça. Aqui, ó. Saudações, Rubro-Negro. Manda um abraço, por favor, para minha esposa Aline, filhos Lorenzo e Kawai. É o Ederson Jubi Silva. Ele falou que é a primeira vez que ele estava conosco. É, pediu um abraço para a galera de Camboriú, falou que vai ser 2-1 Flamengo. É, e que mais? Falei o nome da galera toda dele? Falei Lorenzo, eu não falei, né? É um filho dele. Agora, terminando aqui com os últimos que pediram aqui. Ederson Jubis, ah, não, já tinha pedido, Fredão, o Pedro Nove também, pô, falei Fredão, no caso sou eu. É, deixa eu ver aqui, Luiz Valença, Fredão, manda um abraço pro meu filho Lucas Valença e pra minha esposa Lidiane. Galera, acho que eu mandei pra geral aí, se eu tiver faltado com alguém, desculpa. Tem a galera também. Ah, tem o Felipe Marques do Instagram aqui também, ó. Mandou aqui, foi muito carinhoso. Aqui, eu acompanho sempre. Manda um abraço aí. Continua sempre cobrindo o Flamengo, por favor. Ele falou isso pra mim. Pô, obrigado, irmão. Agora me fala, você subiu pro Gé...
Vamos lá que já estamos no chorinho, hein, Fred?
Beleza, não, só pra responder um negócio que o Caio perguntou, sobre essa questão do julgamento do Gabigol hoje, gente. Eu procurei o pessoal do Flamengo, ainda não consegui falar com a defesa do Gabigol, mas me falaram que parece que hoje é só nomeação dos árbitros, dos juízes. Então, não, é bem provável que tenha alguma resposta em relação a isso. O efeito suspensivo, sim, o efeito suspensivo pode ser respondido a qualquer momento, o Gabigol vai ser notificado, se ele receber esse efeito suspensivo, ele é notificado e volta a ter condição de jogo. Então é isso, Glaucon Taveira está sempre aqui com a gente, pediu um abraço, Alan Amorim também um abraço para ele, Jean Soares, abraço para a galera do Distrito Federal, Juliano Vieira, vai ter KLB hoje? Jamais, não vai ter, de jeito nenhum, KLB pode prejudicar o Flamengo. Falar de KLB é que nem cantar música argentina, cantar música de seu guarda, eu não sou vagabundo na arquibancada.
Para olha aí, isso, rapaz, para ligando a corneta no final isso. Do podcast.
Entendeu? Vocês vão jogar azar pro Flamengo, para de falar desse negócio. Um abraço para todos, Juliano é irmão, tá sempre conosco. Aquele abraço, valeu.
Maria Clara já até engatilhou a cartela aqui, ó. Hã? Que é, Caio?
Já sinto.
Não, para com isso, a gente chega disso. Vamos para encerrar foi, aqui, ó, os últimos abraços. Caio de Menezes dizendo que, ó, faltou só a resenha presencial com a Cepipes e boas ampolas de cerveja. Quem sabe um dia a gente consegue isso aí. Gabriel Reis, é bom, vou mandar esse abraço pro Gabriel para aproveitar e dar um recado. Tem que pedir para a produção liberar o podcast para outras regiões. Ter que usar VPN é que nem usar Gatunet para ver jogo do Flamengo. Gabriel, infelizmente a gente tem uma limitação, as lives do YouTube precisam ter geoblock aí, até por conta dessa coisa dos melhores momentos do Brasileirão. Essa a gente vai ficar devendo para vocês aí, mas quem estiver fora do Brasil, os ouça aí nos aplicativos, que depois, vocês quando estiverem no Brasil, dão uma olhadinha nas lives. Um abraço pro Manuel Santos Júnior, pro Gabriel Rodrigues e a galera do CPP nos Estúdios Globo, pro Bruno Milê, ó, abraço pra galera do futevôlei da tropa aqui no Engenho de Dentro. Onde é que você joga futevôlei lá, Bruno? Vou visitar vocês qualquer dia. E pro Gustavo Carvalho, meu amigo do Meier. Valeu, tamo junto. Um abraço pra Maria Clara, sempre muito paciente com a gente. Segunda-feira, Fredão, ela já pediu pra trabalhar no GE Flamengo, né? Porque tem o jogo de domingo, né? Flamengo Botafogo. Ah, ela já pediu pra trabalhar. Ela tá fazendo agora, que não aqui, ó. Tamo junto, meus amigos. Artuzão, Fred Gomes, Caemota, todo mundo que nos acompanhou ao vivo aí no chat também. Até a próxima. Quinta-feira a gente tá de volta, hein? Flamengo e Bolívar na quarta. Quinta-feira tamo junto com o GE Flamengo. Valeu, galera.
Como que bota esse negocinho que o Arthur bota aí?
Deixa eu fechar aí, ó. Encerra aí, ó.
Petkovic pra falta, cobrança! Gol!
Sabe de quem? Rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.